Então, boa tarde a todos. Vamos começar por seguir a nossa proposta de ordem de trabalho para este grupo de trabalho específico do regime jurídico das instituições de ensino superior e começando desde logo pelo ponto número 1, que define o mandato e o período de vigência do grupo de trabalho. Pedia então que fizessem os vossos comentários a proposta relativamente à definição do mandato está no plano de atividades e o período de vigência também, que é esta primeira sessão legislativa. Por favor.
Saudar a todos. Nós na legislatura anterior acompanhámos este processo, é um processo de facto estratégico a que vamos dar a maior atenção e concordamos com a estrutura da proposta. O único reparo que eu gostaria de fazer no sentido de pedir um esclarecimento é aqui no plano de atividades, na calendarização que fazem. Há uma primeira fase que está definida entre junho e setembro de 2024 e depois nessa fase há a proposta de uma série de audições no ponto 2.3 e depois no ponto 2.3 pedidos de pareceres. Parece-me esta calendarização muito apertada. Isto é, nós temos que ouvir, e convém mesmo ouvirmos, e o PS propõe bem, um conjunto de instituições, são uma, duas, três, quatro, cinco, e depois os pareceres, é muito apertado até setembro. Portanto, a minha proposta era, fica a sugestão, de prolongar esta fase, e não me parece que ela colida com a fase 2. Ou seja, nós podemos depois organizar, ou ser a proposta de organização da conferência ao mesmo tempo que se continuam as audições. E mais, como estamos a trabalhar em grupo de trabalho, é sempre difícil às vezes agendarmos as nossas atividades, porque há muitas sobreposições. Portanto, a minha proposta era esta, sem prejuízo do que está a seguir, dilatar o prazo da primeira fase. E depois, quanto à terceira fase, também aqui calendarizada entre dezembro e janeiro, dezembro de 2004 e janeiro de 2025, se puder adiar o início, também não me parece que fiquemos a perder. Portanto, em vez desta terceira fase, que é a análise e discussão da proposta de alteração da lei, começar em dezembro, podíamos, a minha proposta, adiar para o início de 2025. Pronto, mas são estas notas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção?
Sim. Muito boa tarde. Nós acompanhamos o que acabou também por ser dito pelo Grupo Parlamentar do Chega. Parece-nos demasiado ambicioso conseguirmos fazer todas as audições que estão previstas na primeira fase e, da mesma forma, na segunda fase, em outubro de 2024, dada a preparação e a discussão do orçamento, que deveríamos suspender pelo volume de trabalho os trabalhos que estão aqui a ser considerados, nomeadamente a organização da Conferência Parlamentar para a segunda fase e, desta forma, também a terceira fase ficar mais diluída no tempo e, portanto, com o início depois a partir de janeiro de 2025. Ainda relativamente à proposta do plano de atividades e sobre as audições que são sugeridas, nós gostávamos de ver considerado, nomeadamente ao nível das audições, quer os representantes dos estudantes, quer depois também a parte da audição aos sindicatos e não ficarmos apenas por um pedido de um parecer escrito e, portanto, considerar os sindicatos, os representantes dos estudantes e também, obviamente, os representantes dos investigadores.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém? Ok. Queria só também dar nota que, da parte do PCP, eles solicitam também que acrescentamos a ABIC e o STFPS, que é, sim, como é que é? Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, também no leque das entidades a ser ouvidas. Portanto, foi por escrito que requereram e falam em audição. Mas podemos acertar isso agora. Diga. Audição, pois, exato, é o que está aqui.
Muito obrigada. Ainda que a presidência desta comissão seja do PS, eu gostava de manifestar que Da nossa parte, também não temos nada a obstaculizar à proposta. Nós também, entre nós, fomos analisando que parecia-nos muito apertada. Era aquela tentativa de se conseguir realizar coisas que são muito importantes num prazo de tempo que permitisse, quando tivéssemos uma proposta governamental, já temos alguma coisa mais consolidada, mas acompanhamos perfeitamente. Já em relação a isto, eu pessoalmente entendo que, ainda que seja desejável, e seria muito desejável, podermos ouvir tudo em audições, não me parece que vá ser possível. Por isso, acho que, de facto, temos que encontrar aqui um crivo. Não vou dizer que os trabalhadores são menos que as federações de estudantes, ou que são menos que os investigadores, ou mais ou menos, mas acho que vai ter que se encontrar aqui um referencial que nos permita equilibrar, porque nós não vamos conseguir fazer isto tudo, porque vamos acabar por tropeçar naturalmente naquilo que quer o Sr. Deputado Mita Ribeiro, quer a Sra. Deputada Ana Cadilhas, acabaram de dizer, e que são coisas óbvias e inevitáveis, não é? Pronto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Já lhe passo a palavra, mas uma vez também vai falar. Pedia só para, se tinha uma proposta concreta de qual é que era a entidade em termos de representantes estudantes que gostavam que fosse ouvida em audição.
Eu diria que são chamados os diversas associações que são reconhecidas pelo regime jurídico do associativismo jovem, e creio que depois as próprias associações se organizam de forma autónoma e de forma independente,
todos em conjunto. Em conjunto. É só uma audição para todos em simultâneo.
Exatamente.
Nada, à vontade.
Eu só queria falar aqui de duas coisas que me parecem que têm alguma consideração. A primeira é ter nos pareceres por escrito o Ministério. Acho que não faz sentido. O Ministério vai ter que apresentar uma proposta. Por isso mesmo não faz sentido nenhum estar aqui e retirar do parecer. E depois, na terceira fase, em que nós estamos aqui a colocar um calendário ao Governo para apresentar a proposta, vou dizer, proposta a partir de dezembro, não é? Pronto, o que eu quero dizer isto é assim, daí acharmos que seja relevante nós percebermos o processo do Orçamento de Estado, não vale a pena estarmos nós aqui a, podemos antecipar alguma destas audições, tudo bem, mas nenhum processo evoluirá não havendo o Orçamento de Estado, não é? Por isso, toda esta questão, temos que fazer a leitura como ela tem que ser feita, não é? Deveríamos ter aqui também algum cuidado na forma como agendarmos isto e não colocarmos a agenda ou o calendário ao Governo, quando o Governo é que tem a sua autonomia para fazer o seu ato legislativo. É só isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós já estamos a discutir também o ponto 2 da ordem de trabalho, mas faz sentido e por isso continuamos a fazer a discussão entre o número 1 e o número 2. E então, por partes, relativamente à questão das datas de cada uma das fases, por isso parece ser consensual na fase 1 alargá-la então até outubro. Depois, a segunda fase ficava na mesma com essa... Ficava em outubro, mas atendendo àquilo que alertaram e muito bem sobre a discussão do Orçamento de Estado e que se prende também com agora o comentário que o Sr. Deputado Pedro Alves deixou sobre o calendário do Governo, podemos fazer aqui um ajustamento, mas queria desde já esclarecer que isto veio, o nosso raciocínio foi precisamente com base nas declarações do Sr. Ministro, que disse que iria apresentar até ao final do ano, e portanto o que nós fizemos foi andar para trás, mas naturalmente como o grupo de trabalho tem um período de vigência de toda a sessão legislativa, por isso temos margem, mas convinha, não respeitando precisamente as declarações do Governo, não arrastar muito para a frente. Por isso...
Posso dar questão?
Sim, sim.
Com o bom senso que estas coisas vêm. Se nós formos fazer a conferência em dezembro, em período natalício, julgo que o impacto que nós queremos que tenha do ponto de vista da discussão pública deste momento, ficará bem muito. Eu preferia...
Janeiro.
Se sabíssemos em janeiro os trabalhos com a conferência, era preferível.
Sim.
Vai dar ali o Natal, é tudo à volta do Natal, tudo à volta do Natal. Acabando o orçamento, se for aprovado ou se for chumbado, né, temos muita política para fazer ainda.
Claro.
E normalmente o ano político move com a aprovação do orçamento. Mas fiz ali um bocadinho cumprir calendário. E nós ficávamos sem espaço para aproveitarmos a comunicação. Eu sugeria que a conferência passasse logo para o mês de janeiro para trabalhar, o objetivo é trabalharmos a conferência e abrirmos o ano com a conferência depois.
Certo. Então,
se o governo apresentar também, propõe ao Sr. Ministro a proposta até ao final do ano, vem a calhar até para que já esteja em conjunto com a conferência e podermos até na conferência aproveitar para fazer uma reflexão sobre a proposta que o governo apresenta.
Muito bem. Então, sendo assim, propunha a primeira fase até dezembro mesmo.
Sim.
Portanto, junho a dezembro de 2024. A segunda fase. Exato.
Entre o orçamento, as audições que as fizermos em dezembro.
Sim.
Porque é muito consumo interno.
A segunda fase, janeiro de 2025. E a terceira fase, enfim, pomos a partir de.
Sim.
Para não condicionar.
Sim.
A partir de janeiro. Muito bem. Pronto, relativamente às entidades a ser ouvidas. Temos aqui esta proposta, então, relativamente aos estudantes, que parece razoável, não é desejável também ouvi-los. Relativamente, agora como temos mais margem, podemos então ponderar ouvir os sindicatos e a Associação de Investigadores. Sim, sim. Também...
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Relativamente à calendarização, nada a dizer. Quanto à proposta feita pela Sra. Deputada Gabriela Cabilhas, de acordo relativamente aos representantes dos estudantes, também de acordo com a proposta do PCP para ouvirmos a Associação dos Investigadores e o Sindicato, parece-me que a audição das associações de estudantes presencialmente é muito complicado de acontecer, mesmo com este prolongamento da calendarização, por isso eu propunha que se pedisse um parecer por escrito a todas as associações de estudantes e parece-me que, de um ponto de vista da agilização dos trabalhos, acaba por ser mais profícuo. Obrigado.
É para referizar um pouco esta questão. Que mesmo assim é difícil sempre conciliar tudo, não é? Mas de facto ouvir as associações académicas naquele modelo que a senhora deputada Ana Cavilhas acabou de referir é o razoável, não é? Porque ainda que algumas instituições não tenham uma representação unitária, muitas, por exemplo, no caso do Porto, que é aquele que conheço melhor, eles têm representação na FAP e têm representação e articulam-se, pronto, e reduz-se a três ou quatro, acho que são só três agora, não, são três, não, continuam a ser três. Federações no sentido, associações académicas que serão aqui. O que eu estava a pensar quando pedi à Sra. Presidente a palavra era para tentar atirar para cima da mesa, em termos de brainstorming, uma sugestão que era aplicarmos o mesmo modelo, por exemplo, com os sindicatos. Em vez de fazermos uma audição única dos sindicatos, juntávamos os sindicatos mais representativos de todos e fazíamos uma única audição com todos os sindicatos. Aliás, porque muitas vezes, quando isto, alguns de nós que já fizeram, ser deputada em particularmente, aqui a audições nos últimos tempos, percebemos que muitas vezes a confrontação de diferentes perspectivas acaba por ser muito mais clarificadora do que um sozinho a falar, não é? Por isso acho que podíamos utilizar o mesmo modelo aplicado aos sindicatos. Talvez possamos, agora estou a fazer brainstorming, e não considerem que eu estou a dizer definitivo, estou a partilhar uma reflexão, pronto. Talvez pudéssemos fazer o mesmo em relação a alguns investigadores. Evidentemente que não os fazer em relação às entidades institucionais, tipo CRUP, CISP, FCT, por aí fora. Isso é que nunca, não é? Pronto. Mas se pudéssemos, naquilo que tenha alguma abrangência mais coletiva, fazer este modelo, os investigadores, as associações de investigadores, que fazíamos. Era isso, porque como o Sr. Deputado estava a concordar, e nós tivemos muitas vezes essa experiência, e o Sr. Deputado também já teve noutras alturas, seguramente, que quando estão vários... É muito mais clarificador, porque se percebe as diferenças e a razão das diferenças. Ajuda-nos muito.
Muito obrigada.
Da nossa parte, subscrevemos esta proposta.
Sim, pronto, então está unanimemente acolhida esta proposta. Sim, ela estava a fazer sinais que sim. Pronto, relativamente aos investigadores, acolhemos aqui, para além da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, não é? No mesmo grupo. Muito bem, então, ainda no ponto 2 e ao conteúdo do plano de atividades, há mais algum comentário, sugestão? Não? Então passaremos ao ponto 3, outros assuntos, se alguém tiver outros assuntos. Sim. Só aqui uma questão sobre algumas das audições que estão previstas, nomeadamente a audição da Comissão Independente e a audição do Conselho de Reitores do CRUP e do CSISP. Faremos estas audições só no âmbito do grupo de trabalho ou no âmbito da comissão? Pois.
Porque provavelmente, posso, Sra. Presidente?
Sim, com certeza.
Provavelmente a comissão poderá chamá-las para outro efeito, não é? Este aqui é o grupo de trabalho, temos que tentar, como nós estamos a fazer, a reduzir, porque todos nós somos sensíveis ao argumento dos grupos parlamentares que têm mais dificuldade de se fazer representar, que falaram muitas vezes nisso aqui, o Bloco, o PCP, pronto. Também não os deixo, quer dizer, acho que é melhor fazer em grupo e com uma agenda bem definida e publicitada entre nós todos com antecedência para nós nos organizarmos e fazermos uma seleção. E também acho que, por exemplo, no caso dos grupos de trabalho, a pessoa pode-se fazer representar, quem não vem, não é? Pronto, isso está, faz parte do regulamento. E que se houver antecedência, por exemplo, sei lá bem, vamos supor que eu sou um grupo de parlamentar desse, posso escolher quem estar naquela que eu acho mais importante e fazer-me representar noutra, não é?
Muito bem. Relativamente aos prazos para o parecer, para os pedidos de parecer que vamos enviar desde já, eu sugeri então que dessemos como data limite 16 de setembro, parece-vos bem? Porque 30 dias dá mais ou menos final de julho, mas depois em agosto também não vamos fazer nada. Pronto, 16 de setembro. E iríamos começar a primeira audição que de facto é relevante começar por essa entidade, é ouvir a Comissão Independente. Portanto, essa seria a primeira audição que vamos fazer e vamos marcar logo que possível. Na próxima semana, daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, está bem? Vamos começar. E depois é uma possibilidade, neste horário.
Neste horário, ouvir a Comissão Independente numa hora, não será possível, acho eu, desculpa.
Mas temos, ou então depois da nossa reunião, como não há plenário, temos que olhar para a agenda parlamentar, eventualmente depois da reunião da Comissão. Está bem? Mas temos que começar é rapidamente, não é? Senão não conseguimos concluir esta lista de audições. Queria só deixar uma nota já relativamente à conferência parlamentar. Vai ser um espaço importante para trazer também outro tipo de atores que não estão aqui nas audições, mas que são muito relevantes, e eu diria, destacava desde já, elementos dos Conselhos Gerais. É muito importante nós ouvirmos as pessoas que estão nos diversos Conselhos Gerais, mas naturalmente que não temos condições de os ouvir enquanto entidades, porque a sua representação ou é o CRUP ou é o CSISP, mas sobretudo, e quando eu digo os Conselhos Gerais, é os membros cooptados, os membros externos dos Conselhos Gerais. E depois os atores de ligação à sociedade e à economia. Porque essa foi uma grande alteração desde o tempo em que se propôs a última lei. E desde então para cá, aquilo que de facto mudou muito no sistema científico e tecnológico, e em particular nas instituições de ensino superior, é a ligação à sociedade e à economia. E por isso também é muito importante ouvirmos esses atores mais do setor social e do setor económico, que aparecem aqui, nomeadamente através do Conselho Económico e Social para emissão de parecer, mas que é importante depois também ouvir este tipo de atores, e queria já deixar essa nota de reflexão e de partilha com todos. Senhor Deputado.
Partilhando da reflexão que fez a Sra. Deputada, eu julgo que nós poderíamos fazer aqui um trabalho de divulgação e desenvolvimento para estarem presentes para assistir à conferência, a todos os Conselhos Gerais, aos representantes que estão nos Conselhos Gerais, até porque, abrindo um debate, eles próprios podem fazer as suas reflexões e perguntas ao painel que a gente escolha, porque termos um painel onde consigamos aferir estas especificidades, que certamente conseguiremos para ter abordagens que nos permitam contribuir para a reflexão, mas se houver depois pessoas no público que nos ajudem a retirar, não é mais do que os partidos, não é? Nós aqui fazemos o nosso debate, é para ouvir a sociedade, ou seja, temos aqui um sensibilizar os presidentes dos Conselhos Gerais para estarem presentes, para virem, uma sensibilidade especial para os que são cooptados para o Conselho Geral, para percebermos que é importante a reflexão que eles fazem, porque são, sendo entidades externas, têm uma visão diferente daquilo que é a organização. Acho que passaria muito por aí, mais do que estarmos no painel a esforçarmos para ter as pessoas que possam comunicar, é termos as pessoas cá connosco a participar. Eu estive aqui na Assembleia, numa altura em que se tentou fazer uma revisão da Lei de Bases com o David Justino, e os processos de audição que eram feitos neste tipo de conferências eram interessantes, houve muita coisa. É óbvio que depois fazer uma alteração de Lei de Bases para chegar a um consenso é muito difícil, mas o processo de audição foi ótimo do ponto de vista da riqueza das participações. Eu penso que é isso que podemos chamar as pessoas, e as pessoas que estão comprometidas com isto virão certamente. Era só aqui um contributo para o método, para a sensibilização que devemos fazer para que essas pessoas venham. Eu, naqueles que são de Viseu, o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu, eu vou fazer o trabalho, até pessoalmente, ter cá as pessoas. Depois, amanhã, não dizem que a culpa é dos políticos. Não é? As pessoas têm que vir, ou seja, onde nós pudermos fazer um trabalho suplementar de mobilização era importante.
Eu estou de acordo com o que o Sr. Deputado Pedro Alves acabou de dizer e até gostaria de acrescentar outra coisa. O próprio CRUP, isso se melhor agora neste momento do CRUP do que CISP, tem feito uma série de reflexões sistemáticas e reuniões sistemáticas, exatamente, por exemplo, só com os presidentes dos Conselhos Gerais, não é? Pronto. E eu deduzo que o mesmo terá feito o que CISP. Eu acho é que nós podíamos, se calhar, e pensar aqui em duas modalidades possíveis. Uma era enviarmos um conjunto de dimensões de referência, que entendemos que os presidentes dos Conselhos Gerais devem opinar. Dimensões só. Não? E supondo que essa reflexão interna já foi feita, e que o Presidente do Conselho Geral pode ser o porta-voz disso, podemos recolher essa informação. Não quer dizer que não estejam na conferência, porque isso é muito importante. Ou então fazer o contrário, quer dizer, convidar os Presidentes dos Conselhos Gerais, e até acho que era interessante ter os politécnicos e as universidades juntas, porque há questões, o RGES é um instrumento comum e era importante, até por o trabalho que vamos ter que fazer na frente, perceber as diferenças, se é que tem, onde é que elas têm que existir e como, fazer uma espécie de mini-conferência, ou outra conferência, só para ouvir num conjunto de temas que pudéssemos entender como relevantes, independentemente do que eles querem dizer, não é difícil definir quais os temas, não é? Normalmente vai tudo para as questões das eleições, dos órgãos, não sei o quê. Há outros temas, às vezes, muito mais estruturantes e complicados, que têm que ser debatidos também, não é? E podemos tentar pensar entre nós todos se é interessante ouvirmos essas pessoas todas, podemos tentar fazê-lo de uma forma participada, mas não tão pesada, não é? Ou através de um pequeno pedido de respostas, o que é mais difícil. Eu já fiz trabalho de investigação nessa área, eles não me respondiam. Dei com os burrinhos na água, quando trabalhava com o professor Alberto Amaral, coube-me essa parte, e isto é um à parte, não liguem, mas ele não respondia, e eu conhecia bem na altura os presidentes dos Conselhos Gerais. Por isso, às vezes, se calhar, tê-los presencialmente, porque é menos difícil do que estar a responder, eles sentem-se mais livres, sentem-se mais à vontade, seguramente que não viram todos. Não corremos o risco de ter 30.
Para serem porta-vozes do Conselho Geral.
Deles.
Sim.
Sim. Poderá... Ah, é isso. E podem trazer. Sim, eu acho que era interessante. Eu pessoalmente acho que aquela metodologia que a Sra. Deputada Ana Cavilhas começou por enunciar em relação às federações académicas é uma metodologia inteligente, interessante para nós conseguirmos recolher vários contributos de uma forma participada, com confronto e facilitar o trabalho.